vozes da massa muda e sem sentido. Vozes de amor, de felicidade, de dor, angústia e lamentação. Vozes de fuga do conformismo e de silêncio. Vozes dos mudos, dos ignorados. De provas e versos, para quem sofre e sorri. As vozes não precisam de comando. São livres para ser ouvidas, elogiadas e criticadas. Não há nas vozes a pretensão de serem certas ou erradas. A elas cabe simplesmente existir. Eu conheci a minha esposa aqui no Brasil em 1976. Em Belo Horizonte, nós morávamos casa um em frente ao outro. Daí eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos e ela 22 anos. E nós estamos juntos, né? O nosso relacionamento, ele já dura 41 anos, entre namoro, noivado e a vida dois. Eu acho que o casamento, né, quer dizer, é uma união, né, vamos utilizar o termo de união, é uma coisa assim, que a gente tem que administrar, porque as pessoas não são iguais. Então, se a gente tiver amor e respeito, a gente consegue viver esse tempo todo até morrer, se for o caso. Tanto é que eu continuo gostando da minha esposa, sinto falta dela, tenho prazer de ficar com ela. Nós passamos muitas dificuldades. O momento mais difícil, que eu acho realmente, foi o problema financeiro, que eu tive uma situação muito delicada na minha vida e eu passei por muitas dificuldades, desempregado, sem trabalho. E a doença dela há um ano e meio atrás, ela teve câncer de mama, mas graças a Deus fez cirurgia, está em acompanhamento médico, né, tem que fazer um tratamento durante 5 anos, mas esse período que a gente passou foi um período muito difícil, principalmente para ela, por ela ter a doença e submeter a cirurgia. E para a gente que convive com ela, que a gente também sofre junto. Eu vim para o Brasil em 1950, tinha 5 anos. Eu nasci em Portugal em 1946.
Pedro Martins, pode dizer 65 anos. É mesmo? Eu tenho filho, mas não convivo com a família, não. Vim do interior de Minas, cidade do nome de Conselheiro Pena. Aqui, tem 1 mês e pouco. É, Asilo Cristo Rei. O ambiente é bom. É bom, eu não posso reclamar, não. Eu não costumo muito fácil, não, né? Porque é muito natural, porque a gente está acostumado com a vida de fora, todo dia saindo, coisa, que não pode sair. Comer é daí dormir. Não é muito fácil, não, porque apesar dos pesares, que é muito bom, eles tratam ele muito bem. Quando sou maltratado aqui, eu acho muito, muito bom aqui o tratamento deles aqui, a educação deles. Mas falta uma coisa, que é a liberdade, né? Liberdade é tudo, né? E daqui a grade está cá e pronto. Tem pessoas que estão aqui não tem condições de sair. Parente que eu tinha mesmo é minha mãe, meu pai. Faleceu, tem mais ligações. Passei a morar sozinho, de Deus. Costumei, amigo ninguém morre, não. Tem asilo. Vou ficar na cama, vai pro asilo. Fiquei na cadeira de rodas, já vivi bastante. Tá bom demais. Eu fiz muita coisa, eu peço perdão a Deus. Eu fiz bastante coisa errada. Me arrependo, passou, passou. Existe perdão. Eu sei, perdoado, meu erro maior foi um farrisco. Ah, sabe uma coisa? Não desistiu de ninguém na minha mocidade. Mais mulherengo, mais mulherzeiro, mais maravilhoso que eu. Minha mãe me xingava demais. Parar com isso. Pai não dorme direito. As meninas chegavam em casa para procurar. Cadê o Pedrinho? Minha mãe, as pessoas antigas, né? O que você quer com ele? Você não dá sossego pro pobre do rapaz? O rapaz está descansando, você cambada de guarda sem vergonha. Cria vergonha na cara. Essas éguas, eu Eu me arrependo muito do que eu fiz. Agora é tarde. Eu sei do agora, do presente. Do futuro eu não sei. Deus sabe. Eu posso estar conversando aqui e amanhã eu posso não ser. Eu aprendi que o alimento é o seguinte, ele deve crescer e multiplicar. É umas partes que eu fiz muito pouco. Procurei casar nem nada. Era só paquerar e namorar e pronto. Foi um erro que eu sei, eu concordo. Que não pode, pessoa não pode ser assim não. Enquanto eu achava que eu estava aproveitando a vida demais, o que esse cara já fez, tanto de maior que esse cara já teve, aproveitou demais a vida. E agora está esse velho aí. Eu aproveitei a vida coisa nenhuma, não. Destruir foi minha vida.
Da política no Brasil é uma coisa que já vem se arrastando de muitos anos, né? O brasileiro ainda, por incrível que pareça, ainda não tem uma consciência política que possa fazer com que ele participe mais. Eu acho o brasileiro um pouco assim distante dos problemas. Ele olha muito os seus problemas imediatos. O brasileiro ele é muito individualista. Então, ele olha para os problemas que afetam assim, de imediato, mas não pensa numa questão assim, a longo prazo. E a política, ela só traz resultado para os cidadãos a longo prazo, a médio e longo prazo. Então é uma coisa que tem que ser pensada. Os governantes, os políticos têm que se empenhar em planejar. Uma política para que traga assim, resultado a médio e longo prazo. Essa é a minha intenção. Bem, a corrupção no país parece que era uma coisa cultural. Desde o pelo que a gente já leu a respeito, desde os primórdios, né, do país, da vida do país, sempre houve a corrupção. E nunca houve assim uma educação para que as pessoas passem a ser realmente patriotas. Eu vou falar mais assim da época em que eu já tenho 65 anos de idade, né? E eu tive assim, a oportunidade de viver a partir do governo de Getúlio Vargas para cá, sabe? Embora eu era muito criança ainda, não tinha assim, uma consciência, não se interessava muito por isso, mas através de livros, né? Da própria história, a gente sabe que a corrupção sempre existiu. E é um mal que vem assolando o nosso país há muitos anos, né?
Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem Magalenha.
E é o que parece, um empenho, né, por parte das autoridades para punir realmente os corruptos no país, né? São pegos, mas sempre saem por baixo do pano, né? Eles nunca são chamados à responsabilidade, né? Porque a gente vê em outros países que a corrupção ainda é realmente punida. São processados verdadeiramente e pagam pelos erros. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui eles não têm os políticos passam sempre batidos, tudo que eles fazem. Né? Isso aí não é bom para o país. e nem também para a sociedade. A questão da educação no país, a educação ela é a base do desenvolvimento de um povo. País nenhum pode se desenvolver se não for, se não investir na educação. Então, a verdadeira liberdade do homem começa pela educação. Porque aí ele passa a conhecer os seus direitos, né, e os seus deveres, né? Porque o homem, para ser um verdadeiro cidadão, ele tem que ser uma pessoa também educada, né? Pessoa que tenha formação. Porque, do contrário, se não for assim, o país que não investir na educação, ele está completamente fora da visão, né, do crescimento mundial, das grandes nações, das grandes potências. Então, essa, para mim, a educação é fundamental para um país, para a vida do país. Bem, eu sou natural do sul de Minas, né? E eu vivi até os 18 anos, né, no interior, né? E posteriormente eu fui prestar o serviço militar e vim para a capital, já depois de casado, né? É onde entrei para o Estado, né? E trabalhei alguns tempos no Estado, né? Já vivo em Belo Horizonte há 47 anos, né? Hoje já sou aposentado, e é essa a minha história. Bem, a minha família, meus filhos, eu constitui uma família numerosa, né? Os quais me dão muita alegria, muito prazer. Graças a Deus, estou sinto muito feliz, realizado, né, no casamento, na vida conjugal, né? E tenho 12 filhos maravilhosos, né? Que é uma bênção, tá? Os meus filhos me dão muita alegria. Tenho muito orgulho de tê-los como filhos. A respeito do atual governo, né, já no segundo mandato, se nós formos comparar com outros governos, até no governo de Juscelino, a gente pode dizer que, se fosse para dar uma nota, né, ao governo do Lula, uma nota de 1 a 10, eu daria 7. Eu classificaria ele como de um bom governo. Isso se comparando com os antecessores, né? Principalmente os governos da época da ditadura, né? Os governos militares. O governo Lula tem procurado melhorar alguma coisa, né? A política, ela não é totalmente correta, mas ela é uma política especialista, né? Que tem procurado amenizar um pouco os problemas, principalmente das classes menos favorecidas. É um governo voltado para as classes menos favorecidas. Isso aí tem feito do governo dele um governo razoável. A chuva vem me dizer, vem,
a chuva vem me dizer. Meu nome é Lázaro Caetano da Silva, sou morador da rua Rosa Rocha Cordeiro, no Brasil Industrial, na região do Barreiro.